Esse é o áudio da live do canal Arte da Guerra, que foi ao ar dia 22 de abril de 2020. O título, Mossad e a terceira temporada de Fauda. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra em www.youtube.com/artedaguerra.
Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Tudo tranquilo aí, gente? O autor da vinheta tá aqui para vocês, é o Albert, tá? Ele que fez a vinheta aí. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos bater um papo sobre o Fauda, tá? Só que o que acontece, eu tava conversando com o Albert aqui, pode gerar uma certa confusão aqui na nossa audiência, né? O Fauda é uma unidade, na verdade, por que que eles têm esse nome, Fauda? Fauda quer dizer confusão, bagunça, etc. Mas no Fauda, né, no seriado, eles não usam unidades do Mossad. O Fauda não é uma operação do Mossad. É bom vocês saberem, é bom que isso fique bem claro, tá? Você quer complementar alguma coisa aí, Albert?
Não, é isso mesmo. Eles são, na verdade, uma espécie de uma unidade de operações especiais, né? Eles são... não é o Mossad, não é o serviço secreto. Eles são uma unidade de contra-insurgência, de inteligência. São várias coisas ali, né?
Eu preciso mostrar uma coisa para vocês que é muito importante. Esse livro aqui já não tem mais no Brasil. Ficou raro, tá? Chama-se Irmandade de Guerreiros. Esse livro aqui é a história da unidade do Duvdevan. O Lior Haas, que é o ator principal de Fauda, ele foi da Duvdevan. Esse livro aqui é difícil de achar, viu, gente? Não tem na Amazon, tá? Vocês talvez achem na estante virtual. Daí ficou raro. Não sei por que esses livros aí, eles acabam sumindo depois. Mas o que acontece? O Lior Haas, que é aquele careca lá do filme, ele foi da Duvdevan. Isso, Doron. Exatamente. Ele foi do Devan, ficou muitos anos lá, ficou acho que 20 anos, viu muita operação. O pai dele é iraquiano, a mãe era tunista, ele fala árabe como um nativo, e fala muito bem árabe. Depois que ele saiu do Devan, ele foi ser guarda-costas do Schwarzenegger. Olha só a história do malandro, tá? Aí ele lançou essa série anos depois, ele ficou famoso, hoje ele é um cara, uma personalidade mundial. Mas é bom vocês saberem que o seriado Fauda não é um seriado sobre o Mossad. Hoje a gente vai alternar, vai falar um pouco do Fauda e vai falar um pouco do Mossad também, tá? Então vocês vão colocando as perguntas aí que eu quero pegar umas impressões que eu peguei do Fauda aqui. Vamos lá. Olha, gente, uma coisa que é muito importante, tá? Que vocês têm que ver nesse seriado. Eu achei que não é um seriado de ação, na verdade, é um seriado sobre consciência, né? Porque dá muito problema na cabeça deles, porque você opera muito próximo ao inimigo. E uma coisa que eles exploram bastante, né? Essas unidades exploram as divisões entre os árabes. Por exemplo, a Fatah, que controla a Cisjordânia, não pode nem ver o Hamas, que controla a faixa de Gaza. Então eles exploram muito isso aí. Fortuna, Audácia e Sequitur. Albert, se quiser colocar alguma coisa, vai mandando bala, tá?
Tranquilo.
Tá, e uma outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, mas muita atenção mesmo, quem quiser aprender de operações militares, é a onipresença da unidade 8200 das Forças Armadas de Israel. O que a 8200 faz? O mesmo trabalho que a NSA americana. Eles fazem escuta de eletrônica, interceptação de mensagem, tudo que vocês pensarem. Então, o que eu gostei nessa série é que você aprende muito sobre métodos operacionais, né? Então, eles usam muito o drone ali, o drone é onipresente, está o tempo todo. Eles usam muito, muito operações com drones aí. Deixa eu separar, já ver se tem perguntas importantes aí. É isso aí, Doralice. O prazer é nosso receber vocês aqui. Eu fico muito contente. A gente faz esse programa aqui com muito carinho. É o seguinte, você conseguir reunir quase 300 pessoas numa noite de quarta-feira para falar de defesa, eu acho uma coisa fora de série, tá? Então, é bom que vocês aprendam isso, tá? Que não é uma unidade do Mossad. Vamos lá, ver o que é importante também. Hoje eu estava conversando com o pessoal sobre serviços secretos. Então, a diferença que tem do serviço secreto da... Ó, tem um PQD aqui, ó, precede. Eu estava falando das unidades do serviço de espionagem da União Soviética, da antiga União Soviética e de Israel. se vocês prestarem atenção no Falda, é uma coisa bem israelense mesmo, né? Então, aquela informalidade, o tipo de humor sarcástico, né? É, a relação dos árabes, que é uma relação complicada, é tensa, mas vocês verem que tem, existe uma admiração mútua, né? É uma coisa. É bacana essa série. Eu achei que vale a pena. Eu não achei que é uma série. Ah, tem um Comandos Anfíbios aqui, ó. A Wicca, camarada. Então, eu acho que o bacana dessa série é que eu não achei. Não sei se você notou a mesma coisa, Albert. Você vai concordar comigo. Que não foi aquela coisa maniqueísta, né? Eles são os mocinhos, nós somos os bandidos. Eu achei
Exatamente.
Bem.
Inclusive, quando saiu essa série lá no Oriente Médio, ela foi. Em Israel, ela foi criticada por alguns por mostrar os terroristas como humanos, né? Vamos dizer assim, né?
Porque
ela recebeu um tipo de crítica. Mas é uma coisa que, assim, a gente daqui, quem ouve falar de Israel, Mossad, Hamas, etc., etc., a gente imagina que é essa coisa, é amigo e inimigo, né? Mas a convivência deles é muito mais próxima do que a gente acha, né?
Exatamente. Tem um episódio, eu não me lembro qual série que é, não vou falar também para não dar spoiler, mas eles estão falando de comida, né? Então o cara, ele fala, o cara fala, não, mas essa comida que você está falando aí não tem na tribo tal, é mais comum na tribo. Então é muito isso, quem trabalha nessas unidades tem que ter um conhecimento muito grande da vida, da cultura dos árabes, né? E tem cenas que vocês vão ver lá que ele, antes de entrar na Cisjordânia, ele coloca roupas árabes mesmo, com etiqueta, com etiquetas compradas em bazar árabe. É fora de série.
É, eles têm que conhecer a cultura específica da região e da etnia ali com quem eles vão atuar. Tem uma cena também, num determinado episódio aí da série, em que o Doron, ele é judeu, mas ele precisa, ele faz uma oração e ele precisa demonstrar lá que ele conhece os ritos muçulmanos, como é que se reza, a forma correta, as palavras que tem que dizer, enfim, ele conhece todo o rito, né? Toda a forma como eles se portam, como eles oram, ele tem que conhecer isso, né? A vida dele pode depender disso.
Não, gente, é uma imersão. Esse pessoal da Dudevan, eles, dessa unidade Mashtarinha aí, Mishtarinha, né? Eles fazem uma imersão na cultura árabe. Ó, o Amiraldo tá colocando uma coisa aqui que a Malha até tinha falado para mim antes de começar a live hoje. O lado psicoemocional dos caras fica acabado, é verdade. Porque você chega uma hora que você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Essa que é a realidade. Né? Isso dá muito problema aí. Dá muito problema. Você se mistura com os caras. Você vai viver entre eles, né?
Isso aconteceu também com o Cohen, né?
Exatamente.
Eli Cohen. No, tem um minissérie dele também lá na Netflix. É o espião, né?
O espião. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu encostei a TV por assinatura já tem uns 2 meses. Eu não tô sentindo falta nenhuma. A Netflix tá muito boa. O Amazon Prime também, né, Albert? Você que vê bastante aí.
Sim. Ah, hoje em dia, se você juntar Netflix, Amazon Prime e YouTube, você cobre e se você quiser ver novela, você vê na TV aberta mesmo, pronto.
Agora, aconteceu uma. Eu lembrei de uma coisa agora. Aconteceu uma. O Ferrer aqui. Um abração pra você, Ferrer. Tavares também, tá a Lindy, tá todo o Rosenberg, todo o pessoal, toda a família. Isso aqui já virou uma família, tá? É gostoso, bacana estar com vocês.
Boa noite a todos.
É bacana, é legal mesmo. A gente faz o blog, o canal com muito carinho, então preparando muitas novidades pra vocês aí, vem muita coisa legal. Mas deixa eu falar uma coisa que eu acho. Eu acho importante aí, né? Essas infiltrações, eles chegaram a entrar até na Síria. Chegaram a operar na Síria. Tá? Eu não consegui dados ainda, eu tô levantando isso, tá? Eu sei que os israelenses operaram no Kurdistão, isso a gente sabe. Algumas dessas unidades, porque é o que eu falei, gente, são unidades que operam em Israel e nos territórios árabes, na Cisjordânia, né? Mas tem uma operação que aconteceu ano passado, olha o Tavares aqui, o ano passado, eu acho que foi em dezembro, Eu acho que uma unidade da Dudevan se infiltrou na faixa de Gaza, deu um problema qualquer, o problema foi pesado, vocês terem uma base, pesado, a ponto do exército ter que ir para lá, usar helicópteros Apaches que dispararam mais de 20 mísseis. E foi um negócio maluco. Eles entraram, tá? Deu um problema lá qualquer, acho que eles foram matar um militante lá, um terrorista, e o negócio ficou feio. A coisa ficou realmente complicada, porque, na verdade, todas as vezes que você entra numa operação dessa, tem que ter um plano de saída, né, gente? Quem é dos comandos aqui sabe. Obrigado, Serasa, obrigado pelos superchats, forte abraço para você. E eu não sei se foi bem planejada a operação, o que que aconteceu. Ô, Wendel, essa série Califada eu não estudei. Para eu falar de uma coisa, eu tenho que estudar ela, gente. E isso aqui, eu realmente, esse assunto da falda aqui... Deixa eu mostrar mais umas coisas aqui para vocês. Ó, tem um livro que eu tenho que indicar para vocês, que é muito bom, A Hora da Vingança, do Jorge Jonas. É sobre o Mossad, esse livro. Esse livro fala da Operação Ira de Deus, tá? Os agentes do Mossad e se infiltraram na Europa para eliminar os terroristas do Setembro Negro. Esse livro é pesado, pessoal. Esse livro é muito pesado. Essa semana, quem assistiu a série completa aí que eu fiz dos exorcistas chilenos, tomou contato com o Mike Harari, tá? O Mike Harari era um personagem da pesada. Da pesada. Tanto que, não sei se você viu, Albert, o atentado que os chilenos fizeram em Washington guarda características do mesmo atentado que o Mossad fez contra o Príncipe Vermelho do Setembro Negro em Beirute.
A inspiração foi...
É um professor, né? A diferença é que eles usaram, em Washington eles usaram menos explosivos, né? Em Beirute foi 100 quilos de explosivos aí. Não teve miserê.
É para ter certeza que vai funcionar.
Quero dar um abraço pro Juliano e para a vereadora Juliette aqui de Camboriú. Forte abraço para vocês aí, gente. Um abração aí para a cachorrinha Sérvia que está assistindo a gente e para as crianças também, principalmente pro bebê que nasceu. Um abraço.
Grande Juliano Mundo e família.
O homem de cachorrinha é maneira de falar, né? Que a Sérvia tem o tamanho de um camelo. Grande pra caramba. Ele mandou uma foto para mim hoje, é um negócio. Aquilo não é cachorrinha, não. Mas, bom, então um abraço grande para vocês aí. Isso aí é a família Arte da Guerra. O gato do Zezinho Freitas também, o Jimmy, gato do Zezinho, forte abraço. Olha, eu acho, a pergunta do Roger é pertinente, se a falda é um braço do Chimbete, eu acho que é sim. Porque, o Roger, o problema é o seguinte, deixa eu explicar pra você que é um negócio que eu tenho que falar que é importante. O Lior Haas, o Doron, do filme, ele foi da Dudevan. Mas o Falda, essas unidades, as unidades Mishtar Harim, elas não operam só com gente da Dudevan, tem gente de tudo quanto é canto ali. Tem gente de tudo quanto é canto que eles pegam, entendeu? Então, às vezes, eles pegam especialistas do exército, é uma coisa meio complicada ali. Israel Israel é esses. Vocês têm uma base, tá? Porque cadê o cara, o Zezinho aqui? Daqui a pouco eu acho ele aqui. Ah, serve um pitbull. Então, o que acontece? Eles fazem uma coisa meio... Por exemplo, eu tenho um livro. Eu vou mostrar para vocês. Chama-se As Marcas da Decepção. Esse livro é raríssimo, tá, gente? É raríssimo. E é caro pra caramba na internet. Esse livro, essa história aqui é real... um ex-oficial da Marinha israelense, Victor Ostrovsky, ele era capitão de corveta, ele entrou para o Mossad, foi katsa do Mossad, que é agente controlador, depois ele saiu do Mossad e foi morar no Canadá, ele mora até hoje lá. E ele escreveu esse livro aqui é a Bíblia Negra do Mossad, tá? Isso aqui fala tudo, todas as operações, o que quiseram deixar de fazer, quem eles treinaram, quem eles mataram, essa coisa toda aí. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que naquela época, eu não sei se hoje está assim, mas eu acredito que sim, por exemplo... O Ostrovsky, ele entrou pro exército, depois foi ser oficial da Marinha, depois foi pro Mossad. Lá é meio... depende
eles migram,
muito...
Da... Né?
Eles migram. Vamos ver aqui, que eu vi mais uma pergunta interessante. Ó, o Márcio, a Dudevan é mais polícia, viu? O mais polícia... tem uma um episódio que ele conta nesse livro da Dúvida Evan aí, é muito legal. Então eles contam o seguinte, que o lema da Dúvida Evan é o seguinte, é, o que não se consegue pela força, consegue pela inteligência, né? O que não se consegue pela força, se consegue pela inteligência. Aí eles brincavam lá numa unidade de comandos da Marinha, que o que não se consegue pela força, se consegue com mais força. Isso é meio tipo de humor de comandos mesmo, né? Aquele humor negro. É... Vamos lá, vamos lá. Olha, José Marcial, a faixa de garra é esse terror mesmo para as unidades? Eu não sei. Mas é que o problema é o seguinte, vocês têm que olhar que em Gaza é ocupado pela Fatah, né? E em Gaza não, perdão. Na Cisjordânia é ocupado pela Fatah. A faixa de Gaza é o Hamas. Eles são inimigos. A Fatah é mais maleável. O Hamas é uma coisa mais dura, né? Então é difícil, realmente. Eu particularmente, eu não sei de operações do Mossad em Gaza. Tá, eu não sei. Você é do Mossad, não, da Dúvida Evan em Gaza. Eu não sei. Você sabe de alguma coisa aí, Albert?
Não.
Eu não sei. Eu vou pesquisar, vou ver se eu acho. A gente até, de repente, até faz um vídeo aqui. Vamos lá, o que mais? Tem bastante pergunta aqui hoje. Tô vendo que isso aqui não vai dar uma live só. A gente vai fazer outra. Ó, é verdade, esse livro é caro. Esse livro é, porque é difícil de achar, ele some. Ó, esse daí, o da Dúvida Evan, esses livros somem, cara. Vocês não acham em Kindle, não acham em nada. Tem uns livros aqui bastante raros.
O Julião tá pedindo para citar os carrascos do Quiton.
É, os carrascos do Quiton, agora aqui.
Peraí. Eu tenho ele aqui em PDF, né? Então não dá para mais...
Aqui, ó. Pronto. Esse aqui tem na Amazon. Os seus pão duros, for comprar, compra na lista de desejos do canal ou do Velho General para ajudar a gente aqui, tá?
É isso aí.
Pra ajudar. Vocês vivem reclamando do meu microfone, mas ninguém ajuda aí. Então vamos comprar o livro da Amazon aí que vocês leem um pouco. Aumenta a cultura militar de vocês.
Aliás, qualquer coisa que vocês forem comprar na Amazon... Pode ser através do link do... Uma vez entrando através de um dos links, qualquer coisa que você comprar lá, ajuda o canal, mesmo que não sejam livros.
E vocês estão ajudando, né, pessoal? Porque é a maneira que a gente tem. A gente não vive vendendo bugiganga pra vocês, vende livro. Outro livro muito bom também, tá? É do Michael Barzohar, Mossad e as Grandes Missões do Serviço Secreto. Pô, tem uma biblioteca do Mossad aqui razoável, gente, sinceramente. Mas muito boa mesmo. Não é porque é minha não, mas é muito boa. Tá, esse aqui também tem na Amazon.
Aliás, um dia desse o comandante vai ter que fazer um vídeo sobre a biblioteca dele.
Vamos sim.
São quase 5 mil volumes.
Muita coisa. A gente procura ter bastante material aqui exatamente para embasar vocês, tá? Gente, então vamos continuar falando aí, vamos continuar falando dessas unidades aí, tá? É muito difícil a preparação desses combatentes que vão trabalhar, desses mista rarinha aí. Por que que eu tô falando isso? Porque o cara, deixa eu ver se é esse mesmo nome, é Mr. Vin, das unidades Mr. Vin. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque não basta o cara ser bom de tiro, bom de porrada, né? Ele tem que pensar como árabe, falar como árabe, agir como árabe. Isso é muito difícil. Esse Lior Haas é o que eu falei pra vocês. A família, ele falava árabe em casa. A família falava árabe com ele. Então esses caras falam duas, três línguas. Ele fala o hebraico. Fala árabe, fala inglês, né? Isso facilita bastante.
É, idiomas é uma questão sempre muito importante, né? Nesse tipo de operação, então, é fundamental.
Não, nós vamos fazer. O Hélio está pedindo vídeo sobre a biblioteca aqui, Albert. Não sei se vocês já notaram que quando eu faço os stories no Facebook, no YouTube e no Instagram, é sempre na biblioteca, tá? Pra mostrar um pouquinho dela aí. É sempre na... A gente sempre pega lá, na biblioteca. Bom, vamos continuar. Mas, pessoal, assistam o Falda, que vale a pena, tá? Obrigado, Ferrer. Obrigado pelos superchats. Forte abraço pra você, Ferrer. Quando acabar essa quarentena, vamos todo mundo almoçar lá na The Unit.
Isso.
Tá. Então, outra coisa, gente, que eu preciso colocar, eu vi o pessoal falando aqui das migrações, preciso falar outra coisa importante para vocês, que é uma coisa que ajudou muito o Serviço Secreto de Israel em duas pontos, que foi as aliás da vida. O que é aliar, né? É a migração, a volta dos judeus para Israel. Então, os israelenses receberam muitos judeus do Marrocos, do Iraque, da Síria, do Egito. Então, São duas coisas que vocês têm que prestar atenção aí, que ajudou bastante o Mossad. Primeiro, quando essa turma vinha, eles traziam língua e conhecimento local. O Eli Cohen, que foi infiltrado na Síria, depois nasceu no Egito. Falava muito bem árabe. Um dos melhores peões da história de Israel, se não foi o melhor.
Ele quase chegou a ser ministro da defesa da Síria.
Da Síria, isso é verdade. Então, em termos de obter informação, fora de série. E outra coisa, gente, que ajudou muito o Mossad. Eles trabalharam muito nessas aliás, montando as rotas de repatriação dos judeus. Essa montagem de rotas ajudou a treinar muitos agentes. Eles ganharam enorme experiência internacional. Enorme. Tem um livro, eu esqueci o nome agora, pois eu até faço um vídeo ou coloco na comunidade, que fala de um judeu, tá? Um espião judeu, que ele ajudou a montar as linhas de retirada de judeus do Iraque. Uma coisa de louco. A quantidade de gente que eles conseguiram levar para Israel foi uma coisa de doido. O Mossad trabalhou muito isso. Tem um outro filme do Mossad na Netflix, acho que é Mar Vermelho, você assistiu, Albert?
Sim.
Então, esse Mar Vermelho fala disso.
Mar Vermelho ou Missão Vermelho? Não me lembro.
Missão no Mar Vermelho, é uma coisa assim.
Missão no Mar Vermelho, é um negócio.
Quem quiser, procura ali no canal que vocês vão gostar. Eu resenhei esse... ó, o Nechor tá falando que aqui em Israel 80% da população fala a língua hebraico, árabe e russo, né? Principalmente, teve muita migração da Rússia aí também. Mas o... Ó, Alcides, eu vou responder já a tua pergunta. Então, essas aliás ajudaram bastante. Eles conseguiram formar e aprenderam como é que funcionam essas linhas de extração do pessoal da imigração. Ó, o Mossad está mais para a CIA. O FBI, quem faz mais é o trabalho do Shin Bet. O Mossad seria o trabalho da CIA. Só que aí tem uma diferença muito grande. Tá? A CIA é muito mais burocrática, o Mossad é mais... O Mossad é pequenininho, gente. O Mossad é pequeno. Na época da Guerra Fria, a KGB tinha mais de 40 mil operadores no estrangeiro. O Mossad nunca teve mais de 1.500, acho que no total, 1.500 funcionários do Mossad. A KGB era um monstro. Era um mar de gente. O Mossad não é pequenininho, mas altamente.
É só pegar, Israel é pequeno, né? A população de Israel é pequena, né?
E não tinha muito dinheiro, né, gente? Isso aqui é um fato, né? Pra vocês terem uma base, ó. Essa operação... Vocês têm que assistir essa série que a gente fez do XOC aí, gente. Essas operações que eles tinham, tinha uma companhia... Obrigado pelos superchats, Elias. Essas operações que eles faziam aí no Chile, que eles fizeram, que tinha companhias de fachada, de navegação, as companhias tudo Mossad, gente. Esse dinheiro reverte tudo pro caixa da organização. Isso tudo é caixa 2. Olha, o Flávio tá perguntando. Vamos ver aqui a pergunta do Flávio. Eu achei interessante a pergunta dele. De operação do Mossad no Brasil. O Flávio perguntou se tem alguma operação do Mossad que ficou conhecida. Flávio, eu não sei. Teve duas, na verdade. Uma foi um letão que morava aqui em São Paulo. Eu esqueci o primeiro nome dele. Era Kukurs, o sobrenome. Kukurs.
Não é Jorge?
Eu acho que era.
Acho que é Jorge Kukurs, se não me engano.
Eu sei que era isso. Ele tinha um hidravião aqui na represa de Guarapiranga. Depois teve um negócio de pedalinho no Rio de Janeiro, uma coisa assim. E ele foi atraído com uma armadilha no Uruguai, chegou lá e mataram ele. Esse Kukurs era acusado de ter sido militar da SS Letã, da SS não, de colaborar com os nazistas na ocupação da Letônia, ou da Lituânia, agora tô meio confuso. E no Uruguai ele foi morto a pauladas pelo Mossad. Essa operação começou aqui no Brasil. Perseguição Mengele também. Eles fizeram bastante coisa aqui. Mas no Paraguai eles foram atrás do Mengele também. Agora tem uma outra, né, que não sabe se é o Mossad, quem é que foi? Um oficial da FAB que pegou uma leucemia raríssima ali em São José dos Campos, tenente coronel Albano, e ele morreu em 10 dias. Há quem diga que teve dedo do serviço secreto disso. Eu não sei se é verdade. Eu tô investigando isso daí pra série que vai ao ar aí já já, mas a gente não sabe.
Esse não era um oficial que tinha alguma ligação, alguma coisa com um projeto de nuclear?
Exatamente.
Ou... Era isso, né?
Exatamente. Mas dizem, né? Cada um fala uma coisa, mas não tem como saber, né? Deixa eu só ver uma coisa. É Herbert Cookers.
Herbert.
Isso. Vamos lá, vamos ver mais uma aqui. Ó, o Amiraldo está dando spoiler. Eu achei que a rua lá, o consular Doron, disse que o pai dele falava árabe melhor que os beduínos. Gente, vocês têm que olhar o seguinte, né? É muito complicado tudo que acontece no Oriente Médio. Outro dia, a rapaz chegou para mim e falou: ah, comandante, por que o Brasil não faz uma coisa igual o Mossad? A resposta é simples, porque não precisa. Isso é a realidade. Gente, o Oriente Médio é outra realidade. É outra realidade. Vocês estão achando que o Covid-19 parou a guerra na Síria? Não parou, né? Continua se matando lá. Os caras estão se lixando.
Aliás, tem um artigo sobre isso essa semana que a gente publicou no Velho General, do Coronel Paulo Filho.
Pai, se puder, bota aí. Se é fácil, coloca aí. Põe aí pra gente. Ó, o Coforado, é verdade. A história aí do Cucurs é confusa. É confusa. Se ele fez ou se ele não fez, tá, é bastante confusa. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, mas eu não posso falar em vídeo, não. Um dia no show eu conto o que eu acho disso tudo. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó, é a história da captura do Eichmann na Argentina, também foi coisa do Mossad. Que é o que eu falo, né, gente? Essa operação naquela época era até mais fácil, você tinha mais gente, mais imigrantes, né? Então era muito fácil para o Mossad recrutar agentes, né? Você tinha gente que falava qualquer língua ali. E tem uma coisa também que é muito importante do Mossad, que fala naquele livro do Ostrovsky, que é a figura do Sayan, né? O que é o Sayan? É o colaborador do Mossad, o simpatizante do Israel, que está num país aí, e quando eles vão lá, o cara dá apoio, né? Isso é muito importante. O Elielton está colocando aí, vou ter que assinar a Netflix, eu aconselho. Deixa eu passar mais um livro aqui para vocês, para vocês pegarem conhecimento aí. Ó, esse livro aqui é fora de série, Contra-Ataque, do Aaron Klein. Também fala das equipes de Kidon, tá? Que atuaram contra o Setembro Negro na Europa. Esses dois livros, esse aqui, tá? E esse outro, embasaram o filme Munique, do Steven Spielberg, de 2005. Muito bom esse filme. Essa série Casa de Saddam, Roger, onde é que é isso daí? Levanta aí pra gente que nós vamos resenhar. Então, pessoal, esses livros valem a pena ser lidos, tá? O Contra-Ataque, do Aaron Klein, e o A Hora da Vingança, do Jorge Jonas, tá? Agora, para quem gosta dessa história da Operação Ira de Deus, vocês têm que dar uma olhada nessa série que nós fizemos do Netflix, que a gente teve uma atenção. Você conseguiu achar, Albert? O artigo?
Já coloquei, já.
Tá. E eu vou ver se eu acho aqui, eu ponho destaque nele. Deixa eu colocar em destaque aqui, ó. Aqui, o Albert tá... Vale a pena vocês darem uma olhada no artigo do Coronel Paulo Filho aí.
Ele está na página principal, é o último artigo que foi postado.
Ó, vou mostrar, o Marjan está pedindo um livro sobre as raízes do Mossad, eu vou te mostrar esse aqui, ó. O Serviço Secreto, esse livro não é difícil de achar, não é difícil, que livro não é raro, tem, vocês acham na estante virtual aí, tá? Eu tinha dois, dei um pro Albert. Muito bom esse livro. Fala de diversas operações do Mossad aí, inclusive em Entebbe. Pra vocês terem uma base, né? Do tamanho da ousadia de Entebbe. O Mike Harari, que nós mencionamos hoje, não aparece no filme do Padilha, tá? Ele desceu de avião em Entebbe, pagaram a lorota aí que o avião tava sem gasolina, foi lá na torre, bateu um papo com os controladores, se fez de turista italiano e levantou uma série de informações que depois foram passadas para a equipe, que foi lá em 1976. Eu vou repetir daqui a pouco os livros, gente. Esse livro aqui também é muito bom, 90 minutos em Entebbe. Muito bom, muito bom. Tem o esquema da planta do aeroporto, uma série de coisas. Foi um dos primeiros livros que eu li. Eu tinha acho que uns 12, 13 anos quando eu li esse livro, gostei pra caramba.
Mas o filme que tem no Prime Video da Amazon sobre Entebbe é muito bom.
Qual que é que tem lá, você lembra? Lembra aqui pra passar pro
Rapaz, eu acho que é... 7 dias em Entebb, um negócio assim. Acho que é 7 dias em Entebb.
É, você diz em Tebe, é esse do Padilha. É. Ó, tem uma outra coisa aqui que aparece no Falda, gente, que é a demolição da casa dos terroristas. Né? Então, lá em Israel tem isso, nos territórios tem isso. Se você for acusado de terrorismo, o Estado tem direito de ir lá e demolir tua casa. Que nem o governador do... Qual é o Estado que o governador agora quer?
Piauí?
É.
Mas não demolir, vai tomar.
É, agora tem um Estado brasileiro aí que o governador tem direito de tomar a tua casa. Chegamos nesse ponto também. Em nome do coronavírus, dá pra fazer qualquer coisa. Pessoal, um favor que eu vou pedir pra vocês. Vamos seguir a página do Facebook do canal, que vocês estão ajudando a gente, a página, tá? Ajuda bastante aí. O canal tá brigando pra crescer no Facebook aí.
Tem o grupo e tem a página. É importante curtir a página.
Eu penso da seguinte forma, gente. Raras vezes vocês vão ver locais aí que nem o blog, o Velho General, o canal Arte da Guerra, com esse padrão de informações. A gente procura estudar muito para trazer as coisas aqui para vocês. Isso é raro na internet brasileira, tá? Vamos lá. Amiraldo, seu bandido, você fica dando spoiler aqui, né? Ah, ó aqui, o Amiraldo aí, cadê ele aí? Aí, ó, dando spoiler aí, depois eu apanho da galera aí, pronto. Olha, o Fernando tá pedindo para fazer uma live sobre inteligência. Eu vou encerrar com 50, tá, gente? A live não tá podendo mais ter uma hora, não. É uma série de problemas aí no YouTube, tá difícil fazer live de uma hora. Então, com 50 minutos, eu vou encerrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. O pessoal pergunta sobre inteligência brasileira. Existe, gente. Existe, mas não, é diferente. Você não pode querer que um país que nem o Brasil, que não tem os problemas do Oriente Médio, essa é a realidade, que ele tem um serviço de inteligência agressivo como tem os países árabes. É outra necessidade, outra realidade. Ali é comum, o Israel se cochilar, os caras entram lá, matam um monte de gente. Ontem mesmo teve um incidente ali, acho que foi em Jerusalém, morreu um militante palestino. Lá é diferente, pessoal, muito diferente. É uma ameaça ao Estado mesmo, ameaça à desagregação da sociedade. É diferente daqui, né? Não dá para pedir que se faça esse tipo de... comparar as duas coisas. Ó, se o Mossad deu apoio na captura do Bin Laden, não sei. Uma coisa eu digo para vocês, gente. Dificilmente... não existe tanta colaboração como vocês pensam, não, tá? É de serviço secreto. Não é tão assim, eles não são bonzinhos, não. Passa quando interessa. Tá?
Quando interessa para os dois, ou quando tem uma troca de enfim, interesse.
Vou dar um exemplo. Em 1983, teve uma explosão no quartel de fuzileiros navais dos Estados Unidos em Beirute, morreu gente pra caramba. Há quem diga que o Mossad sabia disso e ficou quieto. Eles sabiam que ia ter explosão. Há quem diga isso. Eu não sei até que ponto que é verdade. Eu não duvido, não. Sinceramente, eu não duvido. Olha, tem outra aqui que eu achei legal. Quer ver? Ó, esse aqui é do Elielton. Se eu já li Haganá, do Muni Amador, pela editora Portugal, eu não só li como eu tenho na minha coleção. Eu li faz muitos anos esse livro, mas muitos anos, 20 anos no mínimo aí. Essa coleção, ela tem Fuzileiros Navais, Legião Estrangeira, Os Paraquedistas, a Haganá, uma série de coisas aí. Eu tenho a Waffen-SS, eu tenho essa coleção toda ali, ó. Li a maioria, acho que eu li quase todos na época. A colocação do Tavares é verdade. Você quer colocar alguma coisa aí, Albert?
Não, não, tranquilo.
Fica à vontade aí, tá contigo. Senão eu vou parecer o Galvão aqui, isso é o que falo, porra.
O entorno estratégico define a ação do serviço de inteligência. É, exatamente. A gente não tem essa pressão que Israel tem.
Ó, o Yasser Arafat se teve na lista negra do Mossad? Não sei. Uma coisa eu digo, o Arafat foi bem vigiado. Isso eu te digo. E outra, gente... eu não acho que o Arafat fosse um inimigo assim tão complicado de Israel, não. Depois que ele morreu, veio coisa muito pior por aí, tá? Muito pior. Vamos lá. Ó, essa colocação do Guigo eu acho muito bacana. O problema de Israel é o tamanho, são 21 mil quilômetros quadrados. Se deixar invadir a defesa, torna-se quase que impossível. E é verdade. Eles sabem que é um problema muito sério. Na Guerra de Yom Kippur, em 1973, por exemplo, os egípcios conseguiram romper a linha Bar-Lev do Sinai, os sírios estavam avançando sobre as colinas de Golã, a coisa ficou muito séria. O general Moshe Dayan chegou a falar para Golda Meir que era para ela preparar a destruição do Terceiro Templo, tá? Que ia acontecer, que eles iam... Israel ia assumir do mapa. Há quem diga, o Tom Clancy fala que isso é verdade, o falecido Tom Clancy, que Israel chegou a preparar um contra-ataque nuclear. Não sei até que ponto que é verdade.
Dizem que chegaram a ter os Phantom, os F-4, chegaram a ser armados com...
Pessoal, fala isso. Ó, Armindo Melo, obrigado aí pelo super sticker. Ó, essa do Ben Dan também tem, o Maganin. O espião que veio do Israel. É a história do Eli Cohen. A história dele. Já foi feito um filme na Netflix. Vamos lá, vamos ver o que mais aqui, que tem mais coisa boa.
Ó, essa história série... ilustrada da Segunda Guerra.
Esse é bom pra caramba.
Esse é um clássico.
Eu tô vendo que só tem viciado aqui, né? Esse é de guerra, cara. Esse canal a gente tem que tomar cuidado, ó, pra gente falar bobagem aqui, esse povo crucifica.
Por isso que eu fico quieto também, né?
Deixa tudo pra mim o trabalho, né? Eu vou falar. Esse programa aqui me deixa louco. Bom, vamos lá, tem mais uns livros que eu tenho que mostrar pra vocês, gente. Mostrei Mandar de Guerreiros, vamos lá. Esse aqui também, tá? Other Side of Deception. Isso aqui é a continuação do By the Way of Deception ou As Barcas da Decepção. Isso eu não li ainda. Eu recebi esses dias e eu não li ainda, tá? Isso aqui também é raro. Vamos lá. Olha, até que ponto a relação entre Fatah e Hamas é oportuna ao Estado israelense? Eu não sei se é oportuno. Gustavo, sinceramente, eu não sei. Mas, vou te dizer o que, que eu acho do Falda. No Falda fica entendido, não sei se até que ponto que é verdade, se o Albert vai concordar comigo, mas fica entendido no Falda que os israelenses exploram essa divisão que existe entre a Fatah e o Hamas. Não sei até que ponto que é real, porque eu não sou israelense. Não moro lá.
Exatamente. A série dá a entender que eles usam essa divisão em favor deles, né?
Freitas, obrigado pelos superchats, viu? Forte abraço pra você. O Braga tá colocando o pior inimigo de Israel, Hezbollah, é verdade. Só que tem uma coisa que vocês têm que olhar, gente, que eu vejo pouca gente falar aí. Essas organizações, à medida que elas crescem muito, Fatah, o Hezbollah, o Hamas, eu já fiz muita coisa sobre o Hezbollah aqui no canal Arte da Guerra. Pra você ter uma base, a gente ia trazer um deputado para falar aqui em maio agora, para falar sobre o Hezbollah, mas eu não sei como é que vai ficar.
Essa história da quarentena, não sei não, acho que não vai rolar. Mas pelo menos vão ter que adiar, né?
Vamos adiar, mas vamos fazer essa entrevista, que vale a pena. Até para ele fazer uns artigos pro blog também. Mas o que acontece, gente? Essas organizações, elas crescem tanto que a corrupção graça ali dentro é muito dinheiro que tem no Hamas e no Hezbollah. Então, eles acabam distanciando um pouco da população. Boa parte da população já não está mais ligando. Fala, pô, que se dane essa guerra, eu quero viver. Acontece muito disso. Ó, só para vocês terem uma base... Se qualquer um pode fazer parte do Mossad ou apenas judeus, não, qualquer um, na verdade. Eles, tanto que no caso que eu contei aí da ira de Operação Ira de Deus, uma das moças que foi presa em Lillehammer, na Noruega, depois ela casou com o advogado dela, ela não era judia, ela nasceu na África do Sul, foi trabalhar com o Mossad, ela era goi. Ela não era judia, não, esqueci o nome dela agora. Uma moça muito bonita, mas muito bonita mesmo. Ela morreu tem pouco tempo, morreu de câncer. E ela não era judia, não. Ela era goi, nasceu na África do Sul. Ó, aqui, ô Marjan. Só haverá paz nos territórios palestinos quando a faixa de Gaza e Cisjordânia for administrada por uma única facção. Pede um pônei, Marjan. Pede um pônei. Gente, eu vou encerrar daqui a pouco, mas deixa eu falar pra vocês uma coisa muito importante. Tá? Vai estrear daqui a pouco. Vai sair o vídeo novo sobre a Daniela, tá? Sobre a Capitão Danielle Young.
Aliás, a entrevista com ela foi muito boa.
Já está entrando no ar aí, o vídeo novo sobre a Daniela. É, a Silvia Raffaele. Silvia Raffaele. Gente, tem mais um minuto só. Tá? Já saiu o vídeo novo aí da Capitão Daniela Young, tá? Deixa eu colocar até aqui para você. Silvia Raffaele, eu quero saber o seguinte. Eu vi que muita gente gostou, tá? A gente vai ver se faz uma nova... Ó, tem gente que fala que o Mossad ajudou a matar o general Soleimani, sim. Não sei até que ponto que teve essa colaboração, mas o fato é o seguinte. As informações começaram na Síria. Vou encerrar essa live daqui 5 minutos, tá, gente? Já tem vídeo novo aí do canal na área, entrevista com a Capitão Daniela Young. E deixa eu falar... Ó, o seriado Hunters eu vi, eu não gostei, não. Achei muito fictício, muito... Eu não gosto muito de ficção, gente. Eu gosto muito realista, muito pé no chão. Essa entrevista dessa menina aí, da Daniela Young, eu gostei porque o Albert sentiu... Ela é casca grossa, bicho. Eu gosto disso, casca grossa. É porrada mesmo, não tem... CCBB.
A menina esteve em combate no Afeganistão, né?
Esteve em combate, né? Então, o negócio é outro. Ó, gente, o rapaz tá perguntando, o Daniel tá perguntando se o Mossad tinha relações com o doleiro Dario Messer. Uma coisa eu digo pra vocês, serviço secreto sem banco não funciona, porque tem muita transação mesmo. Então, e outra, ninguém tá muito preocupado com o caráter do camarada ali não, tá? Ali é outra coisa. Ó, a Lidia tá perguntando se o Covid vai poder trazer mudança nas relações do Oriente Médio. Não sei, sinceramente, até agora não saiu nada.
Eu acho que não.
Eu sou bem cético, eu sou pela linha do Albert, eu sou muito cético, Lídia.
Não acho que vai mudar. Ele vai agravar, talvez, a situação de muita gente lá, mas assim, mudar as relações entre eles.
Agora, é engraçado, né? Aconteceu uma coisa essa semana que pouca gente viu, né? Os títulos do petróleo estão sendo negociados com valor invertido, né? Negociação negativa. O cara tá pagando para não receber o petróleo, tá desse jeito. Vocês podem ver que assim que chegou nesse ponto, o discurso do mundo inteiro mudou. Vocês já observaram? Foi essa semana. Títulos de petróleo nos Estados Unidos.
Tá? Vamos começar a voltar.
Vamos voltar, porque ó, agora bateu, cara.
Vamos mostrar um plano aqui para ir voltando gradualmente. Tarará.
Essa história tá... Lidy, sinceramente, eu não sou um otimista. Eu sou muito... Eu gosto muito da vida, tenho muita esperança. Mas a minha visão política e militar dos assuntos, ela é a mais cinzenta possível, tá? Eu não acho que o Oriente Médio vai mudar por causa disso daí. Porque é o que eu fiz um vídeo outro dia, que nem é a primeira praga, nem a última guerra. Todas as pragas passaram pelo Oriente Médio, gente. Todas elas.
O artigo do Coronel Paulo Filho fala sobre isso, né? A questão na Síria lá, ela vai ser a questão humanitária, o problema humanitário vai ser agravado pela doença.
Eu gostei muito daquele artigo. É porque os campos
de refugiados, né? Exatamente. É. Mas assim, a guerra não parou por causa disso, não.
Eu também vejo dessa forma. Eu sou muito pouco otimista com relação a isso aí. Tá? Então, eu não sei, gente. Eu queria um mundo melhor. A gente tenta fazer o possível. Eu faço o canal aqui, né? E o Albert, a gente trabalha muito afinado. É isso que a gente pensa do mesmo jeito. Quer tentar fazer um mundo melhor, mas tem que ser realista. Achar que vai mudar alguma coisa. Tem gente que fala, agora vai ser um mundo novo. Pô, para com isso, cara.
Aquela história. Não adianta botar um óculos cor-de-rosa e achar que tudo ficou maravilhoso, né?
Não vai mudar, não, mas... Ó... O Cardoso está colocando uma coisa legal aqui que eu gostei, Cardoso Braga. Esse cara tem umas intervenções boas pra caramba. Cardoso, eu leio tudo que você escreve, pode ter certeza. Não? Você manda bem. E ele colocou um negócio que é bacana. Parece que a única unidade da IDF na qual precisa ser Sabra, né, que é nascido Israel, é o Sayeret Matkal, que é o pessoal de operações especiais. Eu fiz não sei se você viu, Cardoso, o vídeo que a gente fala aí da destruição do reator sírio, o Sayeret Matkal e o Sayeret Shaldag foram usados. Bom, pessoal, tem mais 2 minutos só de live, hein? Aí eu vou descansar um pouco a garganta, porque eu fiz hoje de manhã, hoje fiz o vídeo da Daniela, que tá saindo já, tem essa live aqui, e teve um story no YouTube também.
E eu ainda preciso ler hoje.
É, a coisa é feia. Ah, a Lindy está colocando um negócio que estão doando o barril. É a realidade. Aí bateu, né, gente? Aí o pessoal, pô, peraí, cara. Peraí, né?
Tá mais barato que essa garrafinha de água aqui, ó.
Exatamente. Não tem onde guardar. É o mesmo problema que o Irã e a Venezuela tinha, gente. Não tem onde guardar. Porque isso um rapaz estava me explicando outro dia. Que tem poço que você não pode fechar. Se você fechar, sai caríssimo. É muito mais
jogo. Você perde o poço.
Perde o poço.
Você não, então, você não pode parar de produzir, que você perde o poço, tem que fazer tudo de novo, enfim, não pode. Então é, tem que extrair.
Eu vou mostrar todos os livros do Mossad, que eu vou para o encerramento, vocês vão assistir o vídeo da Daniela. Então, isso aqui é Irmandade de Guerreiros, fala da unidade do Devan. Isso aqui é raro. Esse é raro. Esse aqui, 90 minutos em Teb, já não é tão raro, mas tá ficando. Esse do Serviço Secreto de Israel não é difícil de achar. Esse aqui vocês têm que tomar cuidado. O preço dele varia muito. Não é raro, mas o preço varia muito. Tomem muito cuidado. Esse aqui, A Hora da Vingança, é bom para caramba. É muito bom. Ai, recomendo com empenho. Leiam, leiam. Bom, esse aqui, Mossad, As Grandes Missões de Serviço Secreto, tem na Amazon. Quando vocês forem comprar, por favor, compre na Amazon, que é para ajudar a gente, tá? Gente, vender livro não é fácil, não. Vocês não têm ideia. E esse aqui, o pessoal o Juliano tá falando que ele gostou pra caramba. Qualquer dia eu vou trazer ele e fazer propaganda desse livro. Mossad, Os Carrascos do Kidom. Muito legal. E os dois mais raros, né? Um eu tenho em inglês. São dois livros diferentes, tá, gente? By the Way of Deception é um. E The Other Side of Deception é outro. As Barcas da Decepção, tá? E O Outro Lado da Decepção. As Barcas da Decepção é o inglês By the Way of Deception. É isso que você vai receber. E esses livros são a Bíblia Negra do Mossad, mas é difícil de achar, tá? Então, pessoal, vou partindo para o encerramento. Eu queria só dizer para vocês o seguinte. É duas coisas que eu quero falar. Vai ficar aí o vídeo da Daniela, segunda parte. Amanhã tem submarino. Amanhã a gente vai trazer de novo o comandante Novellino para falar do submarino Riachuelo. E eu queria dizer uma coisa para vocês que é muito importante, tá? Manda aí os comentários, a gente vê se for o caso, a gente faz outra live aí do Mossad.
Mossad.
Exatamente. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente faz esse programa com muito carinho, com muito amor por vocês. Eu agradeço a atenção aí. Para você botar 500 pessoas numa quarta-feira à noite é porque realmente vocês têm um carinho grande pelo canal e a gente procura retribuir. Tá? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Tá? Você quer fazer a despedida, Albert?
Não, só mais uma vez agradecer o convite por participar e agradecer aí 500 pessoas assistindo. Pô, nada mais além de agradecer e pedir que acessem o blog Velho General, leiam os artigos, curtam, compartilhem, quem puder apoiar, apoie, comprem na Amazon através da lista de desejos do canal ou do Velho General, enfim, essa é a melhor forma de ajudar a gente. E mais uma vez, obrigado.
Você é sempre bem-vindo aqui, ó. Você é da cozinha de casa aí, tá bom? Pessoal, aquele abraço para vocês, então, e não vão esquecer de ver o vídeo da Daniela, que você tá no ar. Quem com Deus?
Muito obrigado pela audiência. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br e o canal Arte da Guerra no YouTube em www.youtube.com/Arte da Guerra. Até a próxima!